O caso de Favela, conhecido por tentativa de golpe de Estado, em que morreram várias pessoas, entre militares, polícias e civis, é um dos mais destacados acontecimentos em 2022. Um grupo de homens armados irrompeu o Palácio do Governo com tiros enquanto decorria a reunião do Conselho de Ministros sob a presidência do chefe de Estado, Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo. Embalo não hesitava em afirmar que o ataque foi perpetrado por homens com ligações ao tráfico de droga.
Alguns elementos que estão neste ato covarde e bárbaro já estavam sob indício de investigação do narcotráfico.
Enquanto os chefes de Estado e do governo da CDAO anunciavam a vinda de uma força de manutenção da paz já instalada no país, o porta-voz do governo guineense, Fernando Vaz, falava no envolvimento de alguns políticos e de homens ligados ao movimento da Frente Democrática de Casamance, MFDC. Entre os oficiais acusados e presos figuram José Américo Buna Chuto, antigo chefe de Estado-Maior da Armada, Júlio Nhate, ex-chefe de quadros do Estado-Maior, e Júlio Mambali, adjunto do comandante da Brigada Mecanizada. É um caso que está na Justiça e o início do julgamento, que deveria ter lugar no dia 6 de dezembro, acabou por não acontecer. Foi no meio desta atmosfera de incertezas que Marcelino Ntupe, advogado de 18 entre 25 acusados, foi atacado e espancado por homens armados. Mas antes, ele já havia acusado o Presidente da República de estar a obstruir as decisões judiciais sobre este caso.
O maior bloqueio desta decisão do Tribunal chama-se o Presidente da República.
A reação da Presidência da República não se fez esperar. António Oscar Barbosa é o conselheiro e porta-voz do chefe de Estado guineense.
O Presidente não interfere nos assuntos contados com os tribunais.
Foi em 2022 que os guineenses assistiram pela segunda vez na história da democracia do país a dissolução do Parlamento. Depois de Kumbayala em 2002, 20 anos depois, Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo fez o mesmo.
A crise política pôs em causa o normal relacionamento institucional entre os órgãos de soberania.
Esta decisão havia sido anunciada horas antes pelo Presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, depois de um encontro com o chefe de Estado guineense.
Informou-me que vai dissolver o Parlamento.
Aliás, foi uma decisão desde logo contestada por algumas formações políticas, entre as quais o PSGC.
Há erros que, quando são cometidos, depois tornam-se irreversíveis e difíceis de serem corrigidos.
Era Domingos Simões Pereira. Ato consequente, o presidente guineense marcou eleições para 18 de dezembro e formou um executivo da sua iniciativa, mantendo, todavia, o primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabian, e Soares Xambu como vice-chefe do governo. Uma medida que havia sido antecedida de uma remodelação governamental que deixou, na altura, o MADEM G15 insatisfeito. Isto foi antes do seu congresso, o de MADEM G15, que teve lugar ainda este ano. Um ano em que, além do PRS, o APU-PDGP e o recém-criado Partido PTG, o PSGC também conseguiu realizar a sua reunião magna, depois de 4 tentativas falhadas. Domingos Simões Pereira via assim renovada a sua liderança à frente dos libertadores.
Amanhã em Bali pera, amanhã na Bali, amanhã na Holanda, amanhã não ressuscita, amanhã não luta, amanhã não vence, porque a nossa PSGC.
A dinâmica política estava ao rubro. O Supremo Tribunal de Justiça anunciava a extinção de 28 formações políticas. O conhecido Partido de Unidade Nacional, liderado por Idrissa Diallo, não escapara às teias da instância máxima da justiça guineense.
Vamos esgotar todos os dispositivos legais que nos assistem.
E em razão deste recurso, o Supremo Tribunal de Justiça acabara por recuar, revogando a sua decisão. Ou seja, PUM e demais partidos que haviam sido extinguidos voltaram à atividade política ativa à luz da lei. Outro marco importante em 2022 tem a ver com a marcação de uma nova data de eleições legislativas antecipadas. O ato que deveria ter lugar este ano só vai acontecer a 4 de junho de 2023. Assim decidiu o presidente guineense, alegando que foi o consenso alcançado entre o governo e os partidos políticos. Partidos políticos cujas posições dividem-se sobre a legalidade ou não da estrutura da CNE. Foi o ano em que se conheceu o desfecho do tão polémico caso do avião A-340, que aterrou na Guiné-Bissau de uma forma misteriosa. Através de um despacho judicial, o Ministério Público cancelou todas as diligências sobre a investigação do caso e arquivou-o definitivamente. Isto no ano em que os setores da saúde e da educação conheceram momentos difíceis com cortes do pessoal e a não contratação de novos quadros. Decisão essa que motivou uma gigantesca manifestação em que tomaram parte milhares de médicos, enfermeiros e professores. E hoje João Correia é o porta-voz do movimento Frente Social, que congrega organizações sindicais dos setores da saúde e da educação.
a mensagem já está dita e também a imagem que queremos passar já está feita.
O ano que culminou com a reunião do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas a CDAO ficou marcado com atos de violência que feram os princípios dos direitos humanos. São casos de Agnello Regala, líder da União para a Mudança, a alvo de tiros na sua residência em Bissau, Irissana Kanté, raptado no aeroporto por homens armados e mais tarde encontrado incapacitado com ferimentos graves nos arredores de Bissau. Nasce na Kassamá, para a Voz América.